Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e hoje faremos um react de alguns mocks que estão rolando por aí e hoje também é o primeiro podcast que nós temos aberto com o guia lançado, então quem comprou o guia espero que tenha gostado. Diga olá, senhor David Chiodini.
Muito boa noite, olá meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte e espectador, também espero que tenha gostado e quem não comprou aproveita e compra, né, ontheclock.com.br, o guia R$35,90, agora é o seguinte, pagou, recebe, óbvio,
isso.
Ah, paguei 2 horas da manhã, eu não vou ver seu Pix 2 horas da manhã, parceirão, sim. Aí espera até no outro dia de manhã, entendeu? Ah, paguei no cartão, tem que esperar processar, mas se for durante o dia, mandou o Pix, como diria o Iguinho, e já recebe o guia.
Exatamente. Bom, meu caro, vamos lá. Nós temos alguns comentários para ler hoje, antes da gente começar aí
vamos falar da troca do Stephon Diggs?
Vamos falar. Eu já gravei um vídeo, inclusive, que vai no ar amanhã. Então
vou só dar um
breve... Dá o seu pitaco de leve.
Um breve pitaco, rapidinho, sobre Stephon Diggs. Escolha de 2025... Isso fala muito sobre como a classe do draft é profunda, os times não foram fazer grandes ofertas pelo Stephon Diggs, essa é a verdade, tá? E para mim os Bills arrancaram o Band-Aid, tá? Em algum momento iam ter que se livrar dele, o clima não era bom desde aquela derrota para o Cincinnati Bengals, né, 2 anos atrás, e não dava mais. Mas para Houston eu acho um ótimo valor, cara. Um cara que tem bola ainda, joga muita bola, tá? E tem um fator do CJ Stroud que ficou um pouquinho abaixo do radar. Ele foi muito bem atacando o fundo do campo e as zonas intermediárias. Nesse jogo de passes mais rápidos, ele tem a produção dele não foi tão boa, tá? E Stephon Diggs ajuda muito nisso, porque é um cara que traz muita separação rápida, aparece muito bem entre as zonas e tal. Tinha uma baita troca para os Texans.
Meus pitacos que serão diferentes do Davis, tá? Amanhã. Você
não gostou da troca?
Amanhã, Davis. Amanhã.
Não. Tudo bem.
Entre aspas, tenho minhas reservas, tá?
Com o Stephon Diggs?
Com a troca.
Ah, tá. Eu acho... uma segunda rodada de 2025, sendo que você... acabou de ganhar ela ali, né, naquela troca com o Minnesota, achei uma ótima troca.
Eu não conto que é... ganhou. Não ganhou, né?
Não, ganhou, mas eu quero dizer o seguinte, você não vai gastar...
Ah,
o
seu tá de graça? Original. Não tá de graça, pagou.
Não, pago. Você não vai gastar o seu capital original.
Só que o capital de Minnesota é melhor que o capital de Houston. Certo?
No momento,
Bom, vamos lá, eu falarei mais sobre isso amanhã. Vamos para os comentários?
Vamos lá. Paulo Ferreira, senhores, seguindo o quadro de vocês da última live, eu faço um cenário hipotético e gostaria que me respondessem o que fariam. O cenário é o seguinte, às vésperas de começar o draft, começa a pipocar um vídeo polêmico de Caleb Williams com o mesmo teor do vídeo do Laramie Tunsil e ele começa a cair. Olha, cara, acho que ele ia precisar ser mais coisa, mas tudo bem. Chicago escolhe Drake May, Washington, Jaden Daniels e os Patriots, J.J. McCarthy. Você é o GM dos Cardinals, o telefone toca. É o Minnesota Vikings te fazendo duas propostas. Eles querem muito o Caleb Williams. Escolha as 11-23 de 2024 pela 4 ou Justin Jefferson pela 4? Ele manda assim, ó. E aí, abraça o Kyler Murray junto com algumas das propostas ou puxa um gatilho no Caleb Williams? Ainda dá a terceira opção.
A minha é a terceira opção, tá? A minha vou de Caleb Williams e vou atrás aí de trocar o Kyler Murray. Não sei como que vai ser isso, porque vai ser meio um caos, né? Mas eu acho que em algum time eu ainda consigo negociar. Vai ser o famoso sunken cost, né? Um pouco do que... É, oferece pra Minnesota, oferece pra Raiders, enfim. É. É, tem alguns times que dá pra oferecer. O valor vai ser menos do que o mercado do Kyler Murray? Sim, porque você é basicamente obrigado a trocar. Porém, você conseguiu o Caleb Williams na 4, então assim, é isso.
Eu faria o mesmo também, não penso diferente não. Vamos lá, vamos seguir aqui. Onde é que tá? Aqui. Wesley, qual escolha vocês fariam na 16 de Seattle? Jackson Powers, Johnson, Troy Faltano, Byron Murphy, Johnny Newton, Fuaga, Laiaro Latu, J.C. Lehan, Amarius Mims, Jared Verse ou Brock Bowers? Pô, eu acho que você tá confiante que muita gente vai estar tá lá, hein?
É, então, deu draft inteiro de possibilidade pra gente?
Eu vou descartar alguns aqui já, porque eu acho que é muita gente. O Jared Verse, pra mim, não vai estar lá. O Brock Bowers, pra mim, não vai estar lá. E os outros até que acho que pode estar lá, né? É 16, né?
16.
É 16. Ah, eu draftaria o dentro das necessidades de Seattle. Eu acho o Laiato, o Taliese Fuaga, o melhor jogador. Tá? Mas o time tem muito capital investido já na posição de offensive tackle. Eu draftaria o Troy Faltano, que me dá essa flexibilidade.
É, eu acho que o Fuaga não estará lá, tá?
Também acho que não. Pode ser. É. Não sei, no mock que eu fiz hoje, não lembro agora de cabeça.
Eu iria com o Faltano também, viu?
O Fuaga, às vezes, tem alguns boatos que a liga gosta menos dele por conta do tamanho e tal, mas acho que ele não vai estar lá, não, cara. Acho que na 16 ele não vai estar lá. E... Ah, ó, curioso. Não, mas eu só conto amanhã também. E aí ele fala o seguinte: não seria melhor se ato trocar caso alguém queira subir para conseguir um bom capital de draft? Não tem escolha de segundo round pela troca pelo Leonard Williams. Eu sou muito a favor de Seattle estar procurando um trade-down, né? É, estar de olho no trade-down. Claro, depende de quem vai sobrar na 16. Tá? Se sobra um jogador que era top 5, top 7, você vale a pena pegar. Mas eu acho que dentro das needs de Seattle, do que ela já tem no elenco, Seattle está numa boa posição para se quiser descer.
É isso aí. E o próprio comentário do Wesley é um pouco... dá um pouco essa ideia, né? É o tanto de opção que ele deu aqui pra gente. É lógico, de todas essas 10 aí, uns 3 obviamente não estarão mais. Mas você pode descer aí, de repente, umas 10 posições e ainda sonhar com pelo menos um ou dois dessas opções que ele nos deu, certo?
Certo. E aí ele manda aqui, ó. Posso fazer uma pergunta fora do assunto, mas já houve algum QB do college football, um starter, que conseguiu terminar a temporada sem sofrer nenhuma interceptação? Não que eu me lembre. Também acho que não. Não recordo, e aí ele fala o seguinte, tanto o Dave sempre fala que as defesas 4-3 e 3-4 não morreram. Não vimos mais esse tradicional scheme cerca de quantos anos atrás? Coach de Seattle não usava um pouco da 3-4 defense? Cara, é assim, ó. Morreram é modo de falar. Você joga predominantemente em níquel, tá? Que são 5 defensive backs. Então você vai ter que tirar um jogador, seja da linha defensiva, seja da segunda linha, que são os linebackers. O que acontece é que às vezes os times entram com pacotes mais pesados, ofensivos, né? Seja 2 running backs e 1 tight end, ou 2 tight ends, que é um pacote... Se bem que 2 tight ends não está se defendendo mais muito com base, né? Com 3-4 ou 4-3. Mas aí alguns times optam por defender com 3-4 ou 4-3 para não ficarem muito leves contra o jogo terrestre, entendeu? O morreu é, foda, é modo de falar, mas é só porque elas são usadas aí em menos de 30% em média dos snaps, quando antes elas eram as dominantes, né?
Eu tava procurando aqui sobre os QBs, essa estatística aí, eu não achei deles. Então,
não, acho que não tem.
Quer dizer, deve ter algum fulano, né?
Mas...
É porque assim...
É, lembra do Trey Lance? Trey Lance teve que uma, né? Na FCS, né?
É. Acho que foi. Uma ou duas.
O Felipe Setter manda aqui. Salve dupla. Ó, Seattle de novo. Fiz um mock para Seattle usando o NFL Database. Optei por não fazer trocas e tentei escolher o BPA. Infelizmente, nenhum dos linebackers que eu gostaria sobrou no 81, então dobrei no fim do draft. As escolhas foram 16, Jared Verse, Florida State. 81, o IOL Christian Haynes, de UConn. 102, o Cole Bishop, safety de Utah. 118, Cade Stover, tight end de Ohio State. 179, o DL Justin Eboibe, de Alabama. E 192, 235, dois linebackers, Jalen Ford, Texas, e Tyrese Knight, de UTEP. E aí, mandei bem ou mandou mal? Eu achei que ele mandou bem, cara. Acho que é um bom draft aqui. Principalmente até a quinta rodada, né?
É, você não tem a escolha de segunda rodada, você bate o olho ali nas três primeiras, você fica meio com dá uma torcida de nariz, assim, mas daí você fala, ah, não tem. É. Segunda rodada é o que dá pra fazer. É,
o Stover, não sei se vai estar disponível na 118, cara. Talvez. É. É. Bishop na 102, eu acho que pode estar. Haynes na 81 também. É, ficou até um draft bem coerente falando nisso. Samuel Molman, fala, meus queridos, onde vocês acham que sai o primeiro jogador fora do guia? Pô, eu acho que estão falando muito naquele o IDL de Northern Iowa, né, Felipe?
O Chris.
Me fugiu. Eu Jenkins, com... né? Não, Chris Jenkins é o Digi.
Chris Jenkins, Michigan, não.
Desculpa. Tô pegando o nome
dele. Peraí, eu vou pegar. Christian Boyd.
Boyd.
Pode ser. Eu não sei. Eu acho que esse ano talvez tenhamos alguma surpresa, sim. Pode ser que apareça. É, ele na board de consenso, acho que é o jogador mais alto.
Que número que ele tá?
149.
9. É, eu acho que ele sai no dia 3, cara. Quarta rodada, por aí. Não acho que ele vai sair no dia 2, não.
De repente alguém aparece aí com algum jogador mais surpresa aí. A gente já teve alguns anos, né? Jogadores saindo no dia 2.
E aí ele pergunta: e quem vocês vêm tendo uma carreira melhor na NFL que no college? A Marius Mims.
Isso de... ele deu opções ou só...
Não, eu. Ele me geral. A minha é a Marius Mims.
Carreira melhor na NFL do que no college. É, a Marius Mims é o voto fácil pelo...
Jared Wiley também.
Por ter jogado 800 snaps só, né? É um cara que entrou no portal de transferência, não saiu, continuou, e aí lesionou, e aí jogou pouco. Acho que ele teve muito azar. O Amarius Mims, não parece ser um problema crônico, né? Então, é um bom voto. Eu vou com o Led McConk.
Eu vou com, além do Amarius Mims, o Jared Wiley também. É um nome que eu vou acho que vai jogar melhor na NFL. E aí ele manda assim: todo ano a gente fala que o draft do Cal, cheio de trocas, acho que aprendemos que não é bem assim. Mas além dos times subindo por QB e OT, vocês veem alguém subindo por outra posição? Eu vejo, cara, por wide receiver e por cornerback.
Eu vejo por wide também. Corner eu não sei.
Eu acho que corner é assim, ó, porque alguns times que estão atrás, tipo Los Angeles Rams e tal, tem uma galera na frente querendo pegar. E aí pode ser que dê aquele pulo de prateleira, sabe? Então pode ser que ali a gente veja alguma coisa. Mas wide eu vejo com certeza.
É, inclusive, wide eu vejo.
Inclusive, o Charlie Campbell postou hoje que os Jets estão muito inclinados, tá, a na 10 a irem de Bowers ou Odunze, tá? Estão inclinados a ir de Bowers ou Odunze, contrariando o que eu acho que seria offensive tackle. Parece que é Bowers ou Odunze as principais expectativas. Acho ruim? Não acho não. Odunze eu acho gosto. Melhor, mas não, eu não acho Bowers um absurdo, não.
É, acho uma boa opção. São duas boas opções. O Odunze, eu sinceramente não acho que ele passa da 9. Mas se passar, dá 10, não passa de vez.
É. E fechando os comentários, o Samuel pergunta também: vocês veem o irmão do Christian McCaffrey tendo sucesso na NFL? Uma vez que ele era QB, o mínimo que se espera pela mudança de posição é futebol IQ. Ou eu tô errado? Essa é a melhor característica dele. Infelizmente, as outras não são tão boas.
Mas eu vou te falar uma coisa.
Ele não é ruim, tá?
Ele não é ruim. Ele é um wide receiver que é bom pra desenvolver, porque é um cara que é novo na posição, foi bem em bolas contestadas, ele tem características boas e tem um potencial de crescimento. Então ele é um bom prospecto de dia 3. As pessoas não podem se empolgar e achar que ele é mais do que isso. Mas ele é um bom prospecto para o dia 3.
Ele é um cara que também jardas pós-recepção dele é legal e tal, ele é um cara... Tem algumas qualidades. Eu só acho que, assim, tem 23 anos. Se ele talvez não tivesse demorado tanto a fazer a transição, insistido em ser quarterback,
sim,
talvez ele fosse um prospecto até bem legal, assim, sabe, cara? Mas olha, eu acho que ele demorou. Demorou bastante na transição.
E esse é um problema que ele deveria ter percebido antes, porque eu acho que no segundo drive dele como quarterback, eu falei, amigão, não vai rolar.
Vai rolar, parceiro.
Vai rolar.
Ele era bem fraco.
Insistiu demais na posição ali. Bom, vamos então pro tema de hoje, Davis.
Vamos lá.
É o seguinte, a gente pegou alguns dos principais mocks do... mock da onde? Mock do On The Clock, que não tem fonte nenhuma. Não tem fonte de tem alguém que chega aqui, a gente tem o zap de algum GM? Não tem. A gente tem o zap de algum scout, de algum diretor de... Não temos. Então, esse mock pra gente, mock do On The Clock, e aí eu vou abrir para vários outros, né, mocks, aqui no Brasil e fora também, mas aí se torna um mock só de ler o que os outros estão falando. Então esse mock pra gente pouco interessa, tá? Eu fui atrás dos mocks dos caras que teoricamente, têm o contato ali mais próximo com os tomadores de decisão. Então peguei mock aqui de Buck Brooks, de Tony Pauline, de Lance Zierlein, de Walter Football e de
grande
Daniel Jeremiah.
Valtão, o pior site do mundo.
Pior, melhor site do mundo.
É horrível. É um, cara, que site horroroso.
E eles atualizaram, Davis.
Continuou horrível. Piorou. Continua. Eles conseguiram piorar.
Não piorou, porque...
Não entra nada, velho.
É duro. Antes eu, pelo menos, eu sabia onde estavam os rumores ali.
Agora não abre, cara. Você agora clica lá, dá erro. É horrível.
Ficou duro mesmo. Bom, mas vamos lá. Então a gente pegou de todos esses caras aqui e analisamos e para tentar pegar algumas coisas diferentes ou algumas coisas que estão iguais. E aí as coisas que estão iguais nós temos que tomar uma atenção maior. Primeira delas, Davis, de todos esses caras que nós falamos, obviamente que Caleb Williams é a escolha número 1 em todos, tá? Então parece ser... garantido aí, pelo menos nesse momento, que Caleb Williams será um bear. A escolha número 2, nós temos quase todo mundo, exceto Valtão Football, com Jaden Daniels. E as pessoas parece que ainda não perceberam isso, Davis. As pessoas estão... Cheguei a fazer mock, não sei se foi...
Eu fiz um...
O meu último mock, joguei um bait, né? Mas eu falei que eu estava jogando bait porque eu queria fazer um exercício, na verdade. Mas a última vez que eu vi algum mock assim, com Jaden Daniels, as pessoas... Jamais que Washington passará, Drake May. Olha que o jamais está ficando...
O jamais é que machuca, hein? Jamais é que machuca, porque, tipo, beleza, eles podem pegar o Drake May, mas eles podem pegar o Jaden Daniels também, cara. Tipo,
e podem pegar o JJ McCarthy também.
Podem pegar também. O Tom Pelissero tava na reunião dos treinadores e não é um cara que dá barrigada.
Sim.
Sabe? Então, o jamais é que eu não consigo entender, cara. Jamais é que me incomoda.
Eu vou fazer um vídeo deles. Eu vou soltar um mock por semana, né? Até o draft. Ah,
eu vou soltar um
amanhã. No final, no dia do draft, eu acho que eu vou fazer uma coleção de comentários com gente falando, isso jamais vai acontecer. Eu devo conseguir pegar alguns jamais aí, né? Durante jamais, esse um mês.
Nunca. Esses aí são os doloridos, cara. Esses que...
Eu lembro que eu acho que no ano passado eu fiz uma escolha que eu peguei o Jack Campbell. Na escolha 34 para os Lions. E aí o comentário foi, jamais que o Brad Holmes gastará uma escolha tão alta no... num linebacker. E aí, saiu pra 18. Bom, então, Jaden Daniels. Primeira olhada que você dá aqui, você fala, olha, ficar de olho nesse Jaden Daniels, parece que tem se tornado o favorito a sair na escolha número 2. Não é só mais uma opção, agora é o favorito.
Mas sabe o que pega no Jaden Daniels na 2, eu fui atrás, okay, cara, depois que o... Acho que foi o Cristiano Ludwig que postou.
Foi.
Que nenhum insider de Washington fala assim, ah, eu tenho alguma convicção do Jaden Daniels. Sabe? Nenhum deles tem, cara. Então eu realmente fui dar uma fuçada pra ver, e eu acho que tá todo mundo, inclusive essa galera que tem fontes aí, tentando... Claro, deve ter ouvido de alguma, né? Sem sombra de dúvida, mas tá todo mundo na dúvida também, cara. E aí vai no efeito manada.
Pode ser, mas vou te falar uma coisa. Repórter nacional, como... E aí, e aqui a gente não tá falando de repórter barra analista, né? Que é o caso desses que nós estamos falando mock aqui. Na maioria das vezes, eles têm mais fonte do que o repórter dentro do time.
Sim, sim. Acabam tendo... Até porque conhecem os caras de outros lugares também, né? De antes.
É, conhecem os caras de outros lugares. E esses caras, quando o agente, quando o jogador, coisa do tipo, vai cobrar um favor, ele vai cobrar o favor pro cara de mídia nacional. Não o cara só pra... Ah, não, você fala aqui só no estado e tal, né? Só fala desse time. Então, também tem esse ponto aí. Mas veremos. Eu acho que tá em aberto ainda. Eu não coloco minha mão no fogo por nenhum dos quarterbacks. Só coloco a minha mão no fogo, que é um desses três.
Também. Não pode isso daí. O Washington não desce. E o Washington sai com o quarterback. Essas coisas aí a gente pode afirmar.
É isso. Mais uma deles que nós temos aqui é alguns analistas aqui, tá? Bucky Brooks, Tony Pauline e... Acho que o Daniel Jeremiah. Alguns desses cinco que eu comentei, pelo menos três, fazendo Los Angeles Chargers... draftando o Joe Alt na 5 deles. Na 5 não, porque um desses deu um trade down, tá? É. Mas 3 dos 5 colocando o Joe Alt, que algumas pessoas talvez ainda não se tocaram, que existe a possibilidade de um offensive tackle em Los Angeles. Todo mundo só fala em wide receiver.
E assim, ó, eu tô mais inclinado ao wide receiver nesse momento. Porque eu acho que a situação é muito crítica mesmo e tal. Eu acho que também o Harbaugh tá fazendo de tudo para ver se o Marvin Harrison cai, tá? Se sobra um cai em 4 ali e ele fica com a 5 com o Marvin Harrison. Só que, até por isso ele força tanto o JJ McCarthy, mas o Jim Harbaugh com... O Joe Ortiz, que veio dos Ravens como GM, com o Greg Roman como coordenador. Tá?
Sim.
Run to the damn ball. Tá? Old school guys. Então,
os três.
Não acho.
Eu acho que tá assim, num ponto de Marvin Harrison é uma... talvez seja o sonho, mas o Joe Alto pode... ou qualquer outro tackle, eu tô falando do Alto, porque é o jogador que tava aqui nesses mocks, e eu também acho que seria o melhor tackle pra selecionar. Mas... a entrevista coletiva do Jim Harbaugh recentemente, quando perguntado sobre o grupo de wide receiver, ele não conseguiu esconder que ele detesta o grupo de wide receiver que ele tem nesse momento. Mesmo ele sendo um...
eu torço para um rival e detesto, imagina ele.
É, então. Então, mesmo ele sendo um cara muito old school, eu acho que é uma possibilidade muito grande, de fato, mas ele detesta esse grupo de wide receivers dele. E, aliás, quem não, né?
Oh, deixa eu perguntar, já que nós estamos falando de draft, os treinos, aqueles treinos para os times que têm treinadores novos, é antes do draft ou depois?
Acho que... como tem é que um, é? Algum... quais treinos?
Aqueles treinos para os times que têm, os meetings para os times que têm treinadores novos, é antes, né?
Cara, eu confesso que eu tô boiando aí no que você está me...
assim, ó, os times que têm head coaches novos, eles podem se reunir com os antes, tá? Do que os outros times.
Antes aonde?
É, nas instalações da franquia, tá? É tipo...
ah, tá, um... nos OTAs da vida, você tá falando?
Isso, isso.
Ah, tá. Eu não, acho que é... já... é antes. É um OTA bem vagabundo. Cara.
É antes, porque os Falcons já divulgaram, inclusive, aqui, ó, começou dia 1º. Clubes que contrataram head coaches novos começam off-season workout programs. É. Os Falcons já publicaram do Harry Morris a reunião, o início da reunião e tal.
Isso.
E os times que têm head coaches voltando podem começar dia 15 de abril.
Aí. Bom, meu caro, então... esta é a do Chargers com o Joe Alt. Na 3, nós temos a seguinte sacada nesse momento. Bucky Brooks indo com o J.J. McCarthy, tá? E aí, o Drake May caindo para a escolha número 11 para Minnesota Vikings. Minnesota não precisou se movimentar.
Ai, nunca vai acontecer isso. Justin Fields também. Todo mundo dizia, né, que Justin Fields ia estar ali e tal. Bicho, acontece, hein? Acontece. E eu vou te falar. Eu não sei se essa liga tem esse amor todo pelo Drake May, não.
O Drake May, cara. É muito... Drake May. É muito estranho. É o seguinte. Drake May, as pessoas... nós nos apaixonamos pelas traits dele, pelo potencial, mas algumas pessoas podem... a liga pode se incomodar com o Drake May ter sido um refém do próprio sucesso dele e ele errar algumas coisas simples de vez em quando. Ele tem esse problema. De vez em quando você fala... pô,
Drake, já ouvi muita gente falando, ó, o Drake May não tá pronto pra começar um jogo no NFL. Tá
pronto. Então, o meu ponto com o Drake May é que ele tem alguns problemas técnicos, mas ele, lendo o jogo, talvez seja o melhor da classe. Então, os problemas técnicos... são corrigíveis como? Ficando no banco ou jogando?
Não, eu também acho. Uma coisa é se você tá um quarterback de disputar um título aí e, tipo, seu quarterback é o Aaron Rodgers. Eu entendo o Drake May fosse escolhido, ele cai e os Jets pegam e tal, e aí vai ficar no banco pro Aaron Rodgers. Aí não tem um problema nenhum, né? Você tá disputando algo. Agora, vai ficar no banco pro Jacoby Brissett? Não acho que vai aprender muita coisa.
Sim. Exato.
Acho que você só está atrasando o desenvolvimento do jogador.
É.
Ah, mas eu o jogador não tem um grande suporte, vai quebrar mentalmente. Se ele quebrar mentalmente é porque ele não serve para a NFL.
Alguns jogadores, a gente não sabe qual que é a receita perfeita. Deve ter acho que não existe a receita correta. Ah, é um cara que precisa evoluir tecnicamente como o Josh Allen precisava, mas ele entrou no campo, jogou e desenvolveu jogando, ou ele precisa ficar fora do campo e desenvolver como o Jordan Love, como o Patrick Mahomes, desenvolveu fora de campo. Isso aí. Cada um tem a sua peculiaridade.
CJ Stroud entrou em campo e jogou com um time que todo mundo dizia que ia ter 4 vitórias, 5 vitórias, na melhor das hipóteses, e tá aí. Hoje a gente tá falando nesse cara brigando pra... nesse time brigando pra ganhar a divisão, ganhar a conferência.
Então, esse do Drake May, e assim, não é só o Bucky Brooks que colocou ele como QB4. O Tony Paulini também colocou ele como QB4, também saindo para os Vikings. Porém, aqui os Vikings deram um trade-up.
Ótimas fontes, né? Outro cara com ótimas fontes.
É, exato. Aqui o Drake May saiu na 4, tá? Então, um trade-up dos Chargers com os Cardinals. Outra coisa que Bucky Brooks e Tony Paulini têm em comum é o Graham Barton saindo dentro do top 25.
Ah, essa eu não acho absurdo não, cara. Essa saiu pra quem?
No do Tony Paulini saiu na escolha 21 pros Dolphins, né?
Dolphins. Vale.
E do Bucky Brooks saiu na 24 pros Cowboys. Também faz sentido.
Também faz sentido. Dois times que têm duas necessidades grandes na OL, né? E são times que precisam de caras que possam estar em vários lugares. Faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. Acho que o Barton nos Cowboys faria muito sentido. Nos Dolphins também. O que eu digo? Jogou de tackle, jogou de center. Pode jogar de guard. Então, tipo... Essa eu acho bem válido. Acho que tô bem dentro dessa aí.
E se tem um rumor sendo falado, acho que inclusive foi o Tony Paulini que falou.
Então, qual é a dúvida bateu aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Mas, desculpa, acaba de falar, depois eu...
Não, é do tava falando do Graham Barton com o Tony Paulini. E tem esse rumor do Tony Paulini com o Jackson Powers Johnson, né? Fiz essa conexão por causa do center e tal. Que talvez o Jackson Powers Johnson não seja tudo isso que a mídia está comentando e não saia num top 25, de repente, numa primeira rodada no draft real. E aí, assim... acaba casando muito com o que nós temos também, né? A gente falou isso há algum tempo já. Talvez a paixão seja mais o Graham Barton do que o Jackson Powers Johnson.
Eu quero... Agora só quero responder essa pergunta, que eu não entendi o porquê da pergunta. Como que Drake May e Caleb Williams possuem uma nota tão próxima no guia? Por favor, me expliquem. Não entendi qual é a dúvida.
Que são bons jogadores, Davis.
Deve ser isso.
Dois bons jogadores.
Tipo, Caleb, pra mim, a diferença entre Caleb Williams e Drake May passa muito pelo braço, que o do Caleb Williams é um absurdo. Assim, uma coisa absurda é o braço do Caleb Williams. E é isso. Drake May, pra mim, é um atleta melhor que o Caleb Williams. Sabe? Pra mim, processamento do jogo dos dois tá na mesma prateleira. Não entendi muito a pergunta. Talvez não tenha ficado bem claro o que ele quer perguntar. Se tiver aí no chat, manda de novo que a gente responde. Porque eu realmente não consegui entender muito bem qual é a dúvida.
Bom, vamos lá, Davis. Dando continuidade. Mais uma leve surpresa aqui. Que Jordan Morgan é um first rounder aqui para pelo menos dois desses analistas, tá? Pelo menos dois nesses dois mocks aqui. Ele saindo na primeira rodada, curiosamente, para o mesmo time, para Baltimore Ravens. Então ele acaba chegando naquele ponto que você sofreu, acho que foi na live passada,
uh-huh.
Que era Talvez em algum momento você precisa fazer uma escolha que não seja ideal ali e você tem que estar preparado para isso, né?
Eu acho que é o seguinte, os times que querem subir, voltar para o primeiro round ali, que estão naquela 30 e pouco, 33 a 40, liguem para o Baltimore Ravens. Eu acho que é um time que está bem disposto, estaria bem disposto a descer, cara. Porque, assim, eles têm algumas necessidades, mas talvez não seja o que eles querem vai estar ali e tudo mais. Eu acho que acho que liguem para o Baltimore Ravens. Mas é aquela coisa que você falou, chega num ponto ali que você não tem mais os seus first rounders. Você precisa ir nesses caras, como eles estão falando agora aqui.
Superchat, Davis. O Michael mandou a pergunta aqui. Spencer Rattler tem um teto superior ao Bo Nix?
Não. Pra mim, não.
Você é um hater de Spencer Rattler muito, muito grande, né?
Acho ele ruim pra caramba, essa é a verdade. Acho o Bo Nix também ruim, mas o Bo Nix não é ruim pra caramba. O Spencer Rattler é ruim pra caramba. Bo Nix, pelo
o
menos,
Bo
é
Nix,
um cara...
O Bo Nix é um cara que ele vai entrar na liga e vai ser o mesmo cara. Eu acho que ele tá muito próximo do seu teto. Mas ele vai chegar e se ele precisar jogar, ele não... Talvez isso pegue mal, mas ele não vai entregar um jogo. Talvez ele faça um jogo sólido, ok, sabe? E agora o Spencer Rattler, a chance dele entregar o jogo é grande, né?
É muito grande, cara. É muito grande. O Spencer Rattler acaba entrando num daqueles níveis de quarterbacks assim que a gente olha e diz, pô, galera, não comprem isso aí. Como é que era aquele que era bem atleta, o Sam Ellinger, essas coisas assim, sabe? Que a galera quer comprar uma história de algum lugar que o cara é bom e tal. E não é, cara. Não é.
É duro. Bom, o que mais que nós temos, Davis? Mais duas aqui que eu achei... Duas curiosas. Três, vai, pra gente encerrar legal. Primeira delas, Tony Pauline com Cooper DeJean fora do first round. Cooper DeJean fora do first round. Essa me surpreendeu bastante.
Eu vou te falar sobre Cooper DeJean, tá? Cooper DeJean é um cara que cada vez mais eu vejo ele fora do top 20. Uma época ele tava muito cotado ali no top 15, não vejo mais, só vejo fora do top 20, e é cada vez mais, 23, 25, 27, olha, tem gente falando nele como safety, e aí ele perde valor.
É a primeira vez que eu vejo um mock com ele fora da primeira rodada.
Também é o primeiro, mas assim, cada vez mais pra baixo.
Sim, sim, exato, então mais uma coisa aí pra ficarmos de olho. E outro fora da primeira rodada, também o Jerzan Newton, Johnny Newton. Em alguns mocks aqui, Bucky Brooks não colocou ele e o Walter Football também não. Então, mais um aí pra gente ficar de olho. Fora do first round não é o comum, né? Não vinha sendo o normal. Era um jogador top 15 ali por muito tempo. Primeiro defensive tackle, aí o Byron Murphy parece que, pelo menos... Nos mocks, nós vimos o Byron Murphy se estabelecendo ali como primeiro defensive tackle a sair. E acho que vai se firmando cada vez mais aí, pelo menos. Esses dois mocks aqui sem Johnny Newton.
Eu acho que o Jerzan Newton é um cara que caiu meio no esquecimento aí por conta das questões da ter tido lesão no final do processo e tudo mais, aí deu uma complicada no estoque dele, né? Mas quem conseguir vai ter um ótimo valor, cara. Quem conseguir vai ter um ótimo valor aí. Pra mim é um jogador melhor do que alguns que vão sair antes dele.
E pra encerrar, Davis, Dallas Turner na 8 em quase todos os mocks que apareceram por aqui, tá?
Aí tá.
Parece ser uma daquelas escolhas bem, bem fortes, assim, né?
Bem locked, né, cara?
Tá. Eu até levantei a possibilidade de um Quinion Mitchell no meu último mock, porque eu acho que existe essa possibilidade. Inclusive, Kenyon Mitchell está em Atlanta nesse momento. Acabei de ver no Twitter. Está visitando. Então, é uma opção ali, mas parece realmente que Dallas Turner vai se firmando como o primeiro edge rusher a ser selecionado nessa.
O grande ponto é assim, o tipo de jogador que o Dallas Turner é um cara mais seguro, né? O Jared Verse, o começo da temporada passada teve bastante oscilação e o Laiar Olatu tem as lesões, né? Então, sim, eu acho que isso ajuda muito o Dallas Turner.
É isso. Tem um superchat aí, Davis?
Vamos ver.
O Emanuel Martiniano, BPA, vale a pena a partir de qual escolha? Pra mim, a partir de qualquer uma, tá, Emanuel? Eu sou sempre a favor do BPA, na medida do possível. É assim que você se dá melhor no draft, tá? Lógico que, de repente, o BPA, na teoria, é lindo, né? Que você vai pegar o melhor jogador, às vezes ele não é o melhor jogador disponível, né? Então, às vezes você drafta por necessidade e o jogador era um baita jogador e tal. Mas, na teoria, se você, por exemplo, eu vejo aqui no final da primeira rodada alguns times que têm a necessidade de um offensive tackle, de repente você vai ter que dar, se você for draftar por necessidade, na minha opinião, em alguns casos, você vai dar um certo reach aí. E, de repente, você pega um outro jogador que você não tenha uma necessidade tão grande ali naquele ano, mas que você, talvez em 2025, você está resolvido nessa posição, né? Pode pensar só no ano que você está draftando.
É isso. Deixa eu ver aqui, tinha alguma coisa pra falar. Aqui, ó, que eu queria colocar esse comentário aqui, do Ailton. Boa noite, por culpa dos senhores, estou gostando cada vez mais do draft. Que legal, cara. Pô, a gente fica bem feliz mesmo. São sete edições do guia, né, do draft. A gente ouve isso cada vez mais, que as pessoas que gostam do draft por conta de ouvirem, começarem a ouvir. E o draft é isso, cara. Ele te pega de um jeito aí que você não vai conseguir ficar mais sem acompanhar. Quando você começa a entender como o draft impacta lá em fevereiro, quando seu time está no Super Bowl, quando um time chega no Super Bowl, você começa a dar muito valor.
E encerrando aqui, último superchat, o Michael perguntou mais uma aqui. O Dunze vale a 6 com Malik Nabers e com Marvin Harrison fora?
Vale. Vale. Eu costumo dizer o seguinte, cara.
Se vale a 8, se vale a 9, vale a 6.
Vale a 6. Eu acho assim, o complicado é se você pega o Brian Thomas Jr. Aí pra mim eu ia dizer, pô, aí não, é um jogador, sei lá, nem dá pra dizer que é aquele true first rounder, putz, gastar 6. Agora você vem com o Brock Bowers. Beleza, né, cara? Eu acho, dentro do que eu enxergo de valor posicional, que não vale. O Felipe tem a mesma opinião. Mas eu não acho nenhum fim do mundo, entendeu? É um Sim. jogador que, para mim, vai produzir em alto nível na NFL. Outro exemplo é, você vem com o Quinnen Mitchell. Pô, uma posição de cornerback, é uma posição que sempre custa caro. Uhum. Um jogador que é top 15 da board. Você não pode achar que os times vão escolher, vai ter uma board ali, tá exatamente aquilo ali, tipo 6, 8 é reach. Não, né? Tem que ter um pouquinho de... São prateleiras.
Exatamente. É por isso que nós temos boards horizontais e boards verticais.
Inclusive, já tenho a minha board horizontal. Os true first rounders já estão prontos.
Daquela sua que você mandou, eu acho que eu tiraria um e colocaria um, tá?
Deixa eu ver quem... Eu mandei pra você, né?
Mandou. Eu tiraria um e colocaria um.
Quem que você tiraria?
O Jerzan Newton.
O Jerzan Newton?
É.
Não, eu ficaria com ele. Quem que você colocaria?
Não lembro exatamente, porque eu preciso buscar aqui. Eu lembro que era, acho que um cornerback, inclusive.
Nate Wiggins, possivelmente.
Talvez. Não sei quem que você tinha ali.
Tinha o Quinion e tinha o Quinion e o Terrion.
É, então acho que era o Nate. Bom, é isso. É, só pra fechar aqui, perguntinha do... Não vou falar não, porque de repente eu me lasco aqui. A board horizontal e vertical é tipo uma tier list dos times? A board vertical é o que nós temos no guia.
Que é só tá, existe na compra... mídia.
Que só existe na mídia. Não faz o menor sentido essa board, tá? A gente colocou lá porque né, tá todo mundo acostumado com ela. Que daí a gente coloca o jogador 1, 2, 3, independente da posição. Board horizontal a gente separa por posições e vai colocando aqui, ó, aqui tem cornerback, nessa prateleira eu tenho 3 jogadores e aí depois eu tenho mais 2 jogadores numa prateleira abaixo, e aí eu olho tudo isso daqui e falo, ah tá, eu consigo ver um panorama geral de, ó, se a gente passar esse cornerback descer 5 posições, a gente continua tendo um cornerback dessa prateleira. Continua, tá bom, então vamos dar esse trade down. E aí você tem um pouquinho mais de consideração pelo que tá acontecendo no draft, não. Ó, aqui a gente sai da 34 e daí vai pegar só o corner, o jogador da posição 47. Tá, mas entre a 34 e a 47 você tinha 12 wide receivers da mesma prateleira, de repente, numa classe espetacular e totalmente fora da curva, tinha, então você tá no mesmo patamar aí, entendeu? Então é isso aí, certo? Deu pra entender? Não sei. Um abraço pra todo mundo.
Vou fazer um vídeo uma hora dessa, montando uma board horizontal.
Isso, qualquer momento desse a gente faz uma simulação, Davis.
Isso.
Convida mais 2 pessoas, faz um mock draft. E é isso.
Valeu,
fechamos?
Gente.
Fechamos.
Valeu.
Desculpa, Davis. Fala de novo pra fechar bonitinho.
Tchau, tchau. E até mais.
Tchau, tchau. Até mais.